Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu então, amigos do Esporte, 5 horas e 4 minutos, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui na Nacional Rio 1130, Nacional Brasília 980, é o som da Nacional, Rádio Nacional, aqui tudo é informação para você, já já todos os esportes aqui para você, dentro do programa No Mundo da Bola, nessa quinta-feira, 13 de julho de 2017, eu vou ao lado do Márcio Guedes, Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional, conosco aqui do Rio de Janeiro, Bruno Mendes, o de peso lá em Brasília, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esportes de Otávio Prédio Magrão, está começando o programa No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
5 horas e 5 minutos, 5 e 5, você curtindo o programa No Mundo da Bola e podendo mandar o seu texto aí, a mensagem de texto, a mensagem também de áudio para nós aqui no nosso WhatsApp no Rio de Janeiro, 21 aqui no Rio de Janeiro, olha aqui, o 99784-9503, 99784-9503, o código 21 no Rio de Janeiro. Ligue também para a Rádio Nacional do Rio e Nacional Brasília e ainda pode mandar o seu e-mail para o No Mundo da Bola através do esporte.radios@ebc.com.br. E a gente fala do Campeonato Brasileiro da Série A. 13ª rodada do Brasileirão começou ontem com todos os visitantes vencendo os seus jogos no início dessa 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos foi até Minas, venceu 1-0. O Bahia venceu em Moisés Lucarelli em Campinas 3-0. O Botafogo venceu o Clássico do Rio 1-0. E o Corinthians venceu o Clássico sobre o Palmeiras por 2-0. Botafogo em cima do Fluminense e o Corinthians em cima do Palmeiras, o Clássico Paulista. Tivemos ainda a derrota do Atlético Paranaense em casa para o Cruzeiro 2-0. E o Vasco, a goleada sobre o Vitória Bahia no Barradão, na Boa Terra, 4-1. Complementando essa 13ª rodada, teremos o Luso Brasileiro já já às 19h30 da noite. Flamengo e Grêmio. Onda Nacional estará por lá, Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede pública de rádio trazendo a emoção de Flamengo e Grêmio com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense. Jogo também das 19h30 da noite. Às 19h30 também Sport e Chapecoense e às 9h fechando a 13ª rodada, o Avaí vai enfrentar o Coritiba na Ressacada em Floripa. Ainda temos aqui a classificação, no momento 35 pontos Corinthians, dá uma disparada aqui boa, 23 pontos o Santos, 23 também o Flamengo, 7 vitórias para o Santos, 6 para o Flamengo, por isso o Santos é o segundo colocado e o Flamengo é o terceiro colocado. O Grêmio tem 22 pontos, é o quarto, Cruzeiro com 20 é o quinto, Palmeiras com 19 é o sexto, 19 também tem Vasco e Botafogo que vem atrás com 7ª posição e 8ª posição. 19º colocado, 18 pontos. 10º colocado é o Fluminense com 17. E 17 também o Atlético Mineiro tem 17 pontos e está na 11ª colocação. 12ª do Coritiba, 16. Bahia tem 15 pontos na 13ª. 14º Chapecoense também com 15. Atlético Paranaense também na 15ª posição com 15. Outro que tem 15 também é o 16º. O primeiro logo após aí com 15 pontos. No Avaí tem 12 pontos. O Vitória tem 12, São Paulo tem 11 e o Atlético Goianiense tem 7 pontos. 5 horas e 8 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Clássico Paulista e também do Clássico Carioca. Mas vamos saber dessa rodada, desse início de rodada, o que os nossos comentaristas acharam em início da 13ª rodada. Vem aí a Sinergia, TV Brasil e Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio Guedes. Que prazer tê-lo aqui no programa No Mundo da Bola.
O prazer é meu, Carlos Borges. Uma boa tarde também ao nosso Bruno. Olha, essa coisa curiosa que você destacou, todos os visitantes ganharam, nada mais é, na minha opinião, do que o equilíbrio tremendo desse campeonato. Se você tirar um pouco aquela turma que está lá disparada aí na frente, digamos assim, Santos, Grêmio, Flamengo e Corinthians, e da turma de baixo, digamos, São Paulo, Avaí, Atlético Goianiense, Vitória e tal, tem um bolo aí de 12, 13 times, todos estão entre 15 e 20 pontos. Você dizer que o time está colocado em quinto ou sexto, dizer que ele está em 10 segundos, é quase nada. Eu acho que, inclusive, hoje seria melhor, quando se falar de classificação, falar só da pontuação. Porque está uma vitória, duas vitórias mudam tudo, não é? Então, eu acho que o campeonato está muito equilibrado. Há uma tendência clara para o Corinthians, que tem um time forte, um time determinado, um time bem conduzido pelo seu treinador. Acho que o Corinthians hoje tem mais ou menos 70% a 80% de chance de ser campeão brasileiro, o que é muita coisa para essa fase da competição. Agora, em termos de título, acho que pode sonhar tranquilamente ainda Santos, Flamengo e o Grêmio. E fase de baixo aí, são esses também. Acho que o campeonato, a grande disputa desse campeonato vai ser pela Libertadores, pelo G8, nem G6. Porque como poderíamos ter brasileiros campeões na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana, é muito provável que outra vez nós tenhamos 8 brasileiros na Libertadores, como aconteceu esse ano.
Valeu, vamos a Brasília, vamos de peso. Bruno Mendes. Ô Bruno Mendes, uma rodada com todos os visitantes vencendo, pelo menos nesse início de rodada. O que esperar hoje também, hein, Bruno Mendes? Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Márcio. Todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. E só complementando, Márcio, se um desses campeões de Sul-Americana, de Libertadores ou de Copa do Brasil estiverem dentro desse G6, pode virar G9. Então, são 9 vagas dentro da Taça Libertadores, caso um desses times conquiste também uma competição Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Foi uma rodada de algumas surpresas. O Atlético me parecia que iria engrenar e acabou perdendo um jogo que não foi muito bom, fraco tecnicamente com o Santos. O Botafogo, de forma justa, venceu o Fluminense. E eu vejo hoje, assim como o Márcio acompanha integralmente o que ele falou, eu vejo 3 blocos dentro da competição. Um com o Corinthians muito à frente, porque se a gente parar para pensar hoje na tabela, o Corinthians tem que perder 4 jogos, tirando ainda, a gente não sabe o resultado do Flamengo, mas são 12 pontos de diferença, o Corinthians precisa perder 4 jogos e o Santos vencer 4 para poder empatar com o Corinthians. A gente sabe que um time, quando arranca, é difícil perder 4 jogos seguidos ou 4 jogos, mesmo eu vi o Palmeiras no ano passado, quando todo mundo estava sentindo o cheirinho ficou no ar e o Palmeiras não conseguiu as derrotas que o Flamengo precisava, e nem o Flamengo também conseguiu vencer, mas está muito difícil. Tem o Corinthians, o bloco de Santos, Flamengo e Grêmio, que ainda encontram uma regularidade no campeonato, o Santos ainda busca uma regularidade, e os demais que vão lutar para chegar nesse grupo, que vão ter várias vagas para Libertadores. Eu acho que aí vai ter emoção no campeonato. Por enquanto, o Corinthians está disparado na frente, com um time bom, acertadinho, ajustado. Ó, 2 resultados aqui que resumem o que é o Corinthians no campeonato. 2-0 na casa do Palmeiras e 1-0 na casa do Grêmio.
Valeu, Bruno Mendes está aí. Nosso comentarista ao lado do Márcio Guedes no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Falamos do Corinthians, vamos falar do grande clássico de ontem na Arena Allianz Parque. A bola rolou, o Corinthians venceu 2-0, 5-12. Salve realmente o Corinthians, né? Luiz Ferreira, ele bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Carlos Borges, beleza?
Tem que salvar o Corinthians, né?
Alguém tem que segurar o Corinthians, né? Salve no sentido de saudar o Corinthians. Saudar, fique bem isso. Claro. Boa tarde pra você, Borges, Márcio, Bruno, nosso querido Indy Xavier. Parabéns pra você, Indy Xavier. Mais um ano de vida completado
grande
ontem.
Grande goleada também.
Grande goleada, tá feliz com o Vasco. Mas o papo aqui é Corinthians. Borges, o Timão venceu o Palmeiras por 2-0, grande atuação no Allianz Parque. E o técnico Fábio Carilli vai dizer pra gente aqui no programa do Mundo da Bola como que ele resume esse elenco do Corinthians. Vamos ouvi-lo.
Taticamente, muito bem organizado. Os jogadores de uma entrega fora do normal. Fora do normal. Uma equipe de homens. Uma equipe de homens que sabe o que quer. Né? Cada dia mais me surpreendo com o Jô. Que não só vocês tinham dúvida e criticaram tanto, mas como nós também, por todas as informações que eu busquei dele quando ele foi contratado. Né? O Jadson, puta, um ano na China, como é que vai voltar? Tá aí, sendo decisivo, jogando bem. Rodriguinho já desde o ano passado dando uma resposta boa. Romero, cada vez mais confiante. Enfim, é uma equipe de homens.
Uma equipe de homens, segundo coloca o técnico Fábio Carilli. Agora pro lado do Palmeiras. Elenco milionário, grande investimento dos patrocinadores e o time não consegue encaixar. O Cuca vai dizer pra gente quem é o culpado por essa má fase do Palmeiras. O Cuca respondeu.
Não, mas aí não, a gente não pode ser covarde também de culpar quem contratou. O time é bom, o elenco é bom. Se ele não tá jogando tudo o que pode... A culpa é de quem treina, sou eu. Não adianta a gente também tirar a responsabilidade e jogar nos outros. Não tem culpa ninguém. Responsabilidade, eu já falei, é minha. Eu tinha o Mike para pôr, eu tinha o Zé Roberto para pôr. Agora, é difícil, né? Você, quando põe 40 mil pessoas no estádio e o resultado não vem, o torcedor vai pegar o pé, como pegou, do Egídio, como pegou. Meu, como pegou, do Borja, e a gente tem que estar preparado para isso, porque é a nossa vida. A gente tem que entender que o torcedor é passional e ele tem o direito e a razão de criticar quando ele não ganha. Eu acho que qualquer um de nós que estivesse na arquibancada ia reclamar também.
E aí, a culpa é do Cuca? Chamou para ele. Lembrando, Bosch, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro começa sábado. Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense no Itaquerão, às 19 horas. E o Palmeiras enfrenta o Vitória da Bahia na Arena Palmeiras, às 11 horas da manhã de domingo.
Márcio Guedes, ele falou, o Fábio Carilli, falou o seguinte, em relação justamente ao Jadson, que veio desacreditado. Será que o Jadson vai ser o jogador que foi quando teve no Palmeiras? E o Cuca colocando a questão das contratações. Se as contratações não dão certo, que é o culpado também é o próprio técnico.
Eu não gostei do Carilli ficar falando de time de homens, porque todos são de homens. Ali o problema é que são jogadores que têm mais garra, mais vontade, e que têm uma organização tática que facilita o futebol e a movimentação de todos. E, ao mesmo tempo, também... Se falar de covardia para o Palmeiras, também não é o caso, não. O Palmeiras tem um elenco bom, um elenco numeroso, só que, até agora, o Cuca não achou um padrão de jogo. Está experimentando demais ao longo de uma competição dificílima. E isso está levando o quê? Está levando a insegurança. Os jogadores não estão sabendo bem onde jogam, quem é o titular, o que fazer, se muda toda hora. Acho que o Cuca tem que parar, definir um padrão, definir um time, e mesmo perdendo no começo, insistir nisso aí, acreditar naquilo que ele planeja. Eu tô até estranhando, porque o Cuca sempre foi um técnico muito seguro, muito confiante, de muita personalidade. E agora, acho que porque tá com o ouvido cheio de opiniões, da mídia, não sei o quê, tô vendo um Cuca meio inseguro. Agora, o Corinthians é impressionante. É um time, o Borges, que ele, quando perde a bola, você olha pro meio campo do Corinthians, tem pelo menos 8 jogadores, às vezes 9, às vezes 10. Todo mundo corre muito e marca muito, até o Jô, que tradicionalmente nunca foi um jogador de marcação. O Jadson está muito bem no time, o Romero também. É um time que marca excepcionalmente, dificilmente leva gol. Várias vitórias do Corinthians, aí você pode ver na tabela, 1-0. Ontem, se fizesse um gol, ganharia também. Então, eu considero o Corinthians não um time de estrelas. Talvez por isso seja um time de coletivo, de futebol, de força e grande favorito para ser o campeão brasileiro, porque eu não acredito que o Corinthians de repente vai desandar a perder. Nenhum perseguidor do Corinthians vai começar a ganhar tudo. Então, parabéns ao Corinthians, é o grande time do campeonato até agora, o time a ser vencido.
Esse é o detalhe, Bruno. Qual é a diferença do time do Tite e do Fábio Carilli em relação justamente ao que falou o Márcio Guedes? O time volta, o time joga em conjunto, da mesma maneira que o Botafogo também surpreende em função do conjunto, da força e da vontade. E aí?
Acho que o Corinthians ele ataca com mais qualidade do que o Botafogo, mas é o mesmo estilo. Eu acho que a diferença do time do Tite só tem... A diferença não está nem dentro de campo. tá fora, foram os resultados. Essa arrancada que o Corinthians deu, com 80, quase 90% de aproveitamento em 13 rodadas de Campeonato Brasileiro, acho que isso dá uma moral pro time excepcional. E já dá uma... Antigamente, a gente, no futebol, a gente falava o seguinte: vamos ganhar agora para ter uma gordurinha ali para tentar no meio do campeonato, chegar, virar o turno. O Corinthians está passando por cima de todo mundo, independente do local, independente... O Fábio Carilli deu entrevista no pré-jogo, dizendo o seguinte: como é que o Corinthians vai jogar dentro do Palestra Itália, da Arena Palestra, do Allianz Parque? Vai jogar da mesma forma como vem jogando. E se a gente pegar os jogos do Corinthians, o Corinthians joga da mesma forma, simples, sem nenhuma estrela, sem ninguém para fazer balbúrdia, sem ninguém para criar confusão. Jogando da mesma forma, atacando em bloco, defendendo em bloco, como disse o Márcio, às vezes com 10 homens no meio para atacar, 10 homens no meio para defender, e aí dá essa regularidade do Corinthians no campeonato, que é realmente algo impressionante. Enquanto o Corinthians, a gente sabe que no futebol às vezes números enganam, mas 89,7% de aproveitamento, e o segundo colocado, que é o Santos, tem uma campanha boa para Campeonato Brasileiro, tem 59% de aproveitamento. Então, é impressionante o número os números do Corinthians nesse início de campeonato, Borges.
O time alcançando outros importantes feitos ainda. O clube não perde a 20... em cima da hora aqui, meu querido Márcio. O clube não perde a 27 partidas, não sofre gols a 637 minutos no Campeonato Nacional.
Eu tenho certeza, teria que consultar os alfarrábios e a pesquisa. Tenho a impressão que é a mais bela arrancada no Campeonato Brasileiro de todos os tempos.
Com certeza.
Não é não?
Vou parar aqui um pouquinho, no Mundo da Bola, volta daqui a pouquinho com a Nacional Rio, Nacional Brasília. Futebol para você, o esporte, a Nacional, você já sabe, Rádio Nacional, aqui tudo é informação.
Mundo da Bola.
O Banco do Brasil é o maior parceiro do agronegócio. Quem não campo sabe disso. Não é mesmo, seu Agenor?
A gente que trabalha no campo precisa de um banco parceiro que facilite o nosso negócio. Hoje, até o financiamento do trator eu acompanho aqui no celular. E quando eu preciso resolver alguma coisa, meu gerente está sempre disponível.
O maior financiador do Plano Safra e também o banco com as melhores soluções para o agronegócio. Banco do Brasil. Governo Federal.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Olímpico e Paralímpico. Nele, você...
No Mundo da Bola.
Voltamos aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, 5h22. Vamos ao jornalismo.
Nacional, jornalismo.
Vamos a Brasília, Lucas, por Deus, Leon. Departamento de Jornalismo e Ação. Boa tarde para você, Lucas.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos ligados aí no Mundo da Bola. Carlos, estou aqui na CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, onde está aqui nos momentos finais, antes da votação do parecer que pede a continuidade da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ontem foram quase aí 14 horas de sessão de debate, que acabou aí no início da madrugada, mais de uma hora da manhã, às 2 horas da manhã. Hoje retornaram os debates por volta das 9 horas da manhã, e aqui já são 5h22 da tarde, teve um intervalo de uma hora, portanto, mais 7 horas, calculando tudo, está aí cerca de 21 horas de debate aqui já na CCJ. E a liderança da maioria aqui faz uma fala final de 10 minutos, A expectativa é que após essa fala seja aberta a votação para definir se a CCJ aprova ou não o parecer do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, que pede a continuidade da investigação contra Michel Temer. Lembrando que, independente do resultado aqui na CCJ, quem dá a palavra final é o plenário da Câmara dos Deputados. E aqui agora existe um impasse na Câmara, porque o governo, que gostaria de votar a denúncia já amanhã, já admite que não tem maioria para abrir a sessão no plenário, que, segundo o Rodrigo Maia, a interpretação que ele fez do regimento é que são necessários 342 votos para se abrir a sessão, que é o número necessário para aprovar a denúncia. Ele diz que com um número inferior não dá para abrir a sessão. Portanto, o governo admite que não tem esse número para abrir a sessão e a oposição diz que está unida para não registrar a presença para levar essa denúncia para agosto. Segundo os deputados da oposição, eles acreditam que com o tempo aumentará a pressão sobre os deputados governistas para que eles votem a favor da denúncia contra Michel Temer e que se a votação fosse hoje, eles poderiam, hoje ou amanhã, eles poderiam perder. Portanto, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deu uma entrevista agora há pouco, disse que vai conversar com os líderes hoje e que se não houver consenso para votar na segunda-feira, a votação no plenário sobre a denúncia contra Michel Temer vai ficar para a primeira semana de agosto, como deseja a oposição, Carlos. Portanto, esse é o impasse aí que o governo está, que gostaria de encerrar logo isso antes do recesso parlamentar, porque o Congresso fica com duas semanas de recesso agora no mês de julho e só volta na primeira semana de agosto.
Valeu, Lucas por Deus Leon, Departamento de Jornalismo, sempre aberto o canal aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro pela Nacional Rio, Nacional Brasília, 5h25. Vamos continuar aqui falando ainda do problema do Corinthians-Palmeiras, que tivemos lá violência. Tivemos violência no Vasco e Flamengo, em São Januário. Tivemos violência no Botafogo e Atlético Mineiro. Tivemos violência ontem também na Praça Vanhagem, ali perto da Praça Sãs Penha, na Tijuca também, na São Francisco Xavier, para Botafogo e Fluminense. E o capítulo da violência no futebol ontem foi também em São Paulo. Um torcedor morreu esfaqueado após o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O Juliano Justo vai trazer informações para a gente.
Depois do clássico de ontem, aqui em São Paulo, a violência entre torcidas fez mais uma vítima fatal. Foi o torcedor palmeirense Leandro Zanho. Quando estava retornando para casa na zona central da capital paulista, ele foi esfaqueado por corintianos. A polícia acabou prendendo dois suspeitos e com esses criminosos foram apreendidos um facão e uma barra de ferro. Leandro Zanho foi levado até a Santa Casa de São Paulo, passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e veio a falecer na manhã de hoje. Em nota, a Santa Casa detalhou o atendimento ao torcedor. A nota diz o seguinte: o paciente foi atendido no pronto-socorro dessa Santa Casa, vítima de ferimentos por arma branca. Ele deu entrada em estado grave, com instabilidade hemodinâmica, necessitando de intervenção cirúrgica. Após o atendimento de emergência, foi levado ao centro cirúrgico. O paciente seguiu instável e veio a óbito nessa manhã. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Meu querido Márcio Guedes, realmente essa situação está aí. Em quatro clássicos que eu falei, Vasco, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro, que é outro grande clássico brasileiro. Botafogo, Fluminense e agora Corinthians e Palmeiras.
Meu caro Borges, sabe o que é preocupante? Você começou falando violência no tal jogo, o que é uma rotina, porque há muito tempo a gente sempre fala isso aqui. A gente está cansado de pedir providências, não é? Agora, o que é novidade é que agora está morrendo gente. Está começando a entrar na rotina a morte. E eu não vejo grandes providências nem tomadas nem pelo dirigente de clubes, mais ou menos as proximidades dos seus estádios, nem pelas forças de segurança. Eu acho que o esquema está muito mal feito. Agora, tem um tipo de violência aí que eu acho complicado para você controlar. Essa violência longe dos estádios. O sujeito está com a camisa de um time, tem o outro do rival, longe, e aí há um crime de ódio. É igual a política. Você imagine um país conflagrado politicamente e o cara está com a camisa de um partido, o outro do outro. Então é um crime de ódio. Religioso também acontece com os países árabes, por exemplo. Então o mundo está entrando muito nessa de você transformar a discordância, que às vezes até é benéfica, porque é democrático,
lógico,
porque é plural, na coisa de ódio. Não, vou eliminar quem não pensa como eu. não quero diálogo. Eu quero matar para eliminar o problema, não quero ouvir nada contra o que eu penso. Isso é barbárie. A gente está voltando aos tempos, né, em que se decidia tudo na base do mais forte. Isso é horrível. Então, eu acho que... Olha, é difícil dizer. É óbvio. Se for segurança, tem que fazer um grande cinturão de proteção e mensagem, inclusive, alertando para as pessoas. É terrível falar isso. Mas não ir com a camisa dos clubes, não sair do estádio, por exemplo, duas pessoas... De noite, entrar no ônibus com a camisa de um time, se o outro é o rival. Enfim, é isso.
Valeu então, 5 horas e 29 minutos.
Momento estádio.
Com ele, Wagner Gomes.
A seleção brasileira de futebol de 5 para cegos deu início à segunda fase de treinamento do ano. O objetivo é preparar a equipe para o desafio do ciclo Tóquio 2020. Os treinos se estendem até 16 de julho, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A lista é formada por 16 atletas, entre eles campeões dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, no ano passado, e do Parapan-Americano de Jovens deste ano. O principal campeonato que a seleção irá participar é a Copa América. A convocação para esta etapa de treinamento conta com atletas jovens e experientes, e o técnico Fábio Vasconcelos quer aproveitar a mescla para dar mais rodagem aos novatos. Outro ponto que o técnico dará atenção é em relação ao novo tamanho da baliza, que com a mudança da regra ficou maior, 2,14 por 3,66.
Aí ele, o nosso Wagner Gomes, o Momento Estádio. Vamos para Nordeste Brasileiro, 5h30.
Somos da turma tricolor.
É, do tricolor do Bahia, o Bahia, meu amigo, que venceu, o Bahia que venceu o time da Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas, 3-0. O Bahia, você vai ter informações pra gente aqui direto da IBC do Maranhão, Roberto Fernandes.
Olá, amigos do Mundo da Bola. Bahia, o Bahia fez um jogão e surpreendeu a Ponte dentro do Moisés Lucarelli, interrompendo uma sequência negativa de 7 jogos sem vencer. E olha que nos últimos 4 jogos havia marcado somente 1 gol. E diante da Macaca foram 3, conquistando assim a sua primeira vitória fora de casa. Além disso, ainda deu um pulinho na classificação, saindo da incômoda 15ª colocação para a 13ª. O que se viu foi um Bahia valorizando muito a posse de bola e tentando, de início, impor o seu jogo. O fato de jogar na casa do adversário não fez o Bahia do Jorginho adotar uma postura excessivamente defensiva. E olha que logo aos 3 minutos, Rodrigão, um dos destaques, marcou o primeiro. À frente do placar, o time alternou entre propor o jogo e ficar ali atrás da linha do campo para explorar o contra-ataque. No final, uma vitória merecida que reacende a esperança de continuar brigando por objetivos maiores no brasileiro. Da TV Brasil em São Luís, Roberto Fernandes.
Valeu, Roberto Fernandes, direto da EBC, lá do Maranhão. O detalhe é o seguinte, meu querido Bruno Mendes. O Bahia está bem na parada, mas perdeu o zagueiro Thiago e o meio atacante Zé Rafael, que levaram o terceiro cartão amarelo para o jogo contra o Bahia. Mas venceu fora de casa, hein, Bruno?
Depois de um tempo, reencontrou a vitória dentro do Campeonato Brasileiro. O Jorginho já não viu uma vitória havia cinco jogos. E conseguiu um resultado, do meu modo de ver, improvável, porque a Ponte Preta estava vindo em casa no Moisés Lucarelli, em jogos contra time medianos, até que bem. Então conseguiu uma vitória importante a equipe do Bahia para fugir um pouquinho dessa zona da preocupação, como diria o Vanderlei Luxemburgo, a zona da confusão. E vai pegar agora o Avaí, que é um time também mediano, em Pituaçu, não é na Arena Fonte Nova, Pituaçu, com a torcida mais próxima. Eu acho que o Bahia tem tudo para subir ainda mais um pouquinho na tabela, o Borges.
Valeu, vamos saber do Bahia. O Bahia que enfrenta o Avaí, né? Um jogo importante para a equipe do Bahia. O Bahia que vem subindo com o Jorginho, gostou muito do time, o Jorginho, que comanda, e o Vasco estava querendo o Jorginho até de volta, se não desse o Milton Mendes, não der prosseguimento ao posicionamento do Vasco. Mas o Milton Mendes vai continuar por lá. O nosso Sebastião Luiz Xavier está gostando do Milton Mendes. 5h33. Vamos falar do Botafogo, vitória maiúscula, correta, 1-0, primeiro tempo, só deu o Botafogo, E no segundo tempo também não deu Botafogo, porque deu uma cansada, mas de qualquer maneira o time manteve o padrão, o esquema tático e conseguiu uma bela vitória. Inclusive, dois grandes jogadores estiveram em campo. Matheus Fernandes, garoto, está correndo, está marcando, e ainda a presença também do Marcos Vinícius, que apareceu muito bem como meio atacante. Rodrigo Ricardo traz notícias do Botafogo.
No clássico vovô, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo levou a melhor sobre o Fluminense. O alvinegro carioca venceu o tricolor das Laranjeiras por 1 a 0, gol de Roger. A vitória aconteceu no Maracanã e foi a primeira do técnico Jair Ventura dentro do estádio, ainda considerado por muitos o templo do futebol.
Gostoso, né? Eu tô igual um menino quando ganho o presente novo, lembra que eu falei do Jefferson? Então, fico feliz, realizar um sonho, né? Eu já tinha feito jogos aqui, mas não tinha conseguido vencer. E a gente tem três clássicos no Brasileiro, vencemos dois e empatamos um. Então, uma situação que a gente apanhou um pouquinho no Campeonato Carioca, que a gente não ganhava clássico, porque a gente estava na pré-Libertadores. E agora a gente começou a mostrar nossa força dentro do Campeonato Brasileiro e vencendo mais do que qualquer outro resultado. Então, feliz.
Na vitória botafoguense, diante de quase 15 mil torcedores, brilhou o artilheiro Roger, que já coleciona 6 gols no campeonato. Outro destaque foi o meia-atacante Marcos Vinícius. O jogador que veio do Cruzeiro, no troca-troca com o Sassá, entrou no lugar de Bruno Silva, vetado por dores poucos minutos antes da partida. À frente do Botafogo há 11 meses, Jair Ventura destacou o espírito coletivo da equipe carioca.
Acho que o forte do Botafogo não é quebrar marcas, tabus. Eu, minha primeira vitória, o Roger fazia um gol porque estava sofrendo pressão. Acho que a marca do Botafogo é esse jogo coletivo. Um jogar pelo outro, hoje foi o tema da nossa preleção, a importância de um jogar pelo outro. E a gente vem fazendo isso muito bem.
Já o Fluminense chega à quarta partida do Campeonato Brasileiro sem vencer. A defesa tricolor é a terceira mais vazada do campeonato, com 21 gols. O treinador Abel Braga lamentou as falhas na defesa e a iminente saída de jogadores, como o Wellington Silva, de malas prontas para voltar ao futebol europeu.
É mais um que sai? Vamos ver se chega alguém. A gente sabe que a janela é sempre cruel, mas são jogadores que nós temos crescido muito esse ano, de repente até normal. Mas o mais importante num grupo, né? Eu pretendo mexer na minha equipe no próximo jogo. Tem uns jogadores que você tem que tirar um pouco, diminuir um pouco a carga de jogos. Você tem que ter grupo, né? Vai sendo um, vai sendo outro. É complicado.
O Fluminense volta a campo no domingo. O tricolor vai ao Paraná encarar o Curitiba. Já o Botafogo pega o Sport na próxima segunda-feira no estádio Nilton Santos.
Valeu, o Márcio Guedes, Botafogo e Fluminense, bela vitória do Botafogo. Hoje tivemos novidades no Botafogo, que foi o Catito e a presença do Valença. Aonde o Valença vai entrar nesse time do Botafogo? E pelo lado do Fluminense também, a perda do Wellington Silva e de outros jogadores, e o que está reclamando o próprio Abel Braga.
Situações bem diferentes, né? Vamos por partes. O Botafogo está num momento muito bom, por quê? Porque sentiu que o Marcos Vinícius pode ser muito mais útil que o Sassá, entrou muito bem, fez um primeiro tempo primoroso. Só não marcou o gol porque o Júlio César fez duas grandes defesas. O Botafogo tem o Roger que voltou a fazer gol. Isso dá moral. Artilheiro é o seguinte, quando começa a fazer gol, continua fazendo gol. E ele fez dois gols já em dois jogos seguidos importantíssimos. A defesa continua muito firme ali, com o Matheus Fernandes, que está até pretendido pelo futebol europeu, se firmando. E tem uma dúvidas boas no Botafogo. Quem vai entrar agora? O Valência?
Aonde
vai entrar? Qual o esquema? Sai o Pimpão? Sai o Roger? Pode sair o João Paulo, que está muito bem? Eu acho que o Jair terá várias boas opções e o Botafogo, que antes tinha assim, uma perspectiva de uma coisa razoável, pode sonhar um pouco mais, não só na Libertadores, quanto no Brasileiro. Porque agora as presenças do Valência e do Marcos Vinícius reforçaram o setor ofensivo e dizem que ainda vem um atacante. Quanto ao Fluminense, é diferente, porque os jogadores estão saindo, não está havendo reposição. Existe uma briga política ainda na surdina. Salários atrasados uns dois meses, o que também incomoda o grupo. O Abel está começando a perder a paciência, você vê nas entrelinhas como ele está queixoso. E o Fluminense está dependendo demais do Scarpa e do Richarlison, que nem sempre faz uma boa partida. É um time que está no limite e a defesa, que é o forte do Abel, porque foi um grande zagueiro, não se acerta. A zaga do Fluminense é fraca, ontem mesmo vacilou no primeiro tempo contra o Botafogo. Enfim, o Fluminense tem que abrir o olho, porque senão vai ficar lá pela segunda metade da tabela.
Bruno Mendes, o Fluminense, o que está havendo com o Fluminense? Que ele sobe, daqui a pouco dá uma queda de 3 pontuações e de 3 quedas na classificação. O que está achando o Fluminense?
Olha só, Borges, já são 4 jogos sem vencer. Eu acho que o Fluminense esperou muito o Gustavo Scarpa e ele não voltou bem. O Wellington Silva machucou, não jogou parte desses jogos. Está voltando e já vai embora. O Richarlison teve um problema de uma proposta do Palmeiras. Andou não jogando muito bem também. Isso atrapalhou o Richarlison. E o Wendel, que estava todo mundo exaltando e é um bom jogador, eu acho que chegou a um patamar que ele estava achando que estava jogando demais. Isso somado ao Diego Cavalieri mal, a zaga do Fluminense ter partidas de um horror só, como foi contra a Chapecoense, por exemplo, eu acho que esse desequilíbrio do grupo, que aí, meu amigo, o Abel, ele não tem como segurar, nem ele colocando. Esse desequilíbrio nesses pontos vitais do time, se a defesa está insegura, se o meio-campo não arma e o ataque sofre com problemas, meu amigo, aí o Henrique Dourado vai sofrer para fazer mais gols aí quando voltar. Ainda tem a perda de jogadores, porque o Abel mesmo brincou que ele queria até alguns jogadores do Flamengo, em virtude de não ter no Fluminense. Eu acho que o poder de reposição também, a coisa tá feia. A cabeça do Abel deve estar fervendo numa hora dessa, viu, Borges?
Com certeza, meu querido Bruno Mendes, ao lado do Márcio Guedes, comentaristas aqui do programa No Mundo da Bola, que dá uma paradinha, volta já já na sua reta final, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Não esqueça que a Nacional Rio vai continuar de 6 às 6:30, com a sua programação local no Mundo da Bola, e a Nacional Brasília com a sua programação lá nos 980. 5:40.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika, e é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Você sabia que toda vítima de acidente de trânsito tem direito a um seguro?
Nacional Serviço.
E você não precisa ser o dono do automóvel. O DPVAT é o seguro obrigatório pago todos os anos por quem tem um veículo, seja moto, carro, caminhão ou ônibus. A indenização é paga de acordo com a gravidade da vítima. Não é preciso contratar ninguém para receber o seguro. Basta entrar no site do Detran do seu estado e conferir a lista de seguradoras credenciadas. É preciso fazer o boletim de ocorrência do acidente e guardar os laudos e recibos de despesas médicas ou, infelizmente, funerárias. O envolvido ou seu dependente legal pode solicitar o seguro DPVAT até 3 anos após o acidente, e isso mesmo que a vítima não seja dona do veículo ou não saiba o número da placa. O boletim de ocorrência vai possibilitar a investigação e a localização de testemunhas. Exerça o seu direito.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Voltamos com o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Você curtindo o programa No Mundo da Bola em toda a rede. Você curtindo agora o Momento Estádio, 5:42.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
No primeiro dia de chave principal do Mundial Sub-21 de vôlei de praia, as duplas brasileiras se saíram bem. Foi na madrugada desta quarta-feira, os 3 times que representam o Brasil na competição, está em Nanquim, na China, entraram em quadra 4 vezes e conseguiram os resultados positivos em todos os confrontos. A única dupla brasileira No torneio feminino, Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs mundiais da categoria, começaram a defesa do título com duas vitórias sem dificuldades. Entre os homens, os brasileiros jogaram apenas a primeira rodada. No grupo B, Andrielson e Renato Andrew passou por Coppio e Winchi, da Itália, por 2-0 em 40 minutos. Pelo grupo D, Gabriel Gouveia e Rafael venceu a dupla Telle e Sorum, também em 2-7, 21-13 e 21-17, levando apenas 29 minutos. A competição continua hoje com mais partidas da fase de grupos da chave principal.
Valeu, o Momento Estádio continua aqui. Luiz Ferreira tem um convidado muito especial para falar da participação do Brasil no Mundial de Natação de Budapeste e do futuro da modalidade no nosso país. Com você, Luiz Ferreira.
E a gente vai conversar com o grande Djan Madruga, grande nome da natação brasileira, esteve aqui na TV Brasil participando do estádio da TV, conversou com a Rádio Nacional. Um dos assuntos foram as mudanças da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. E logo na sequência ele conversou com a gente sobre a participação do Brasil no Mundial de Natação lá de Budapeste. Vamos ouvir o Djan Madruga falando justamente sobre essas mudanças, primeiro na CBDA. Fala, Djan.
Sem dúvida, essa mudança ela é fundamental no sentido da democratização do esporte. A estrutura organizacional, federativa, confederativa do Brasil é uma estrutura arcaica, antiga, e uma estrutura que não funciona, nós estamos vendo isso. Então, está havendo um movimento muito forte, importante, em algumas confederações, com a abertura do colégio eleitoral. Conversamos com o presidente Miguel Canone, quando eu digo conversamos, existe um grupo formado pelos medalhistas olímpicos de natação. Somos 13 medalhistas vivos, esses medalhistas pleitearam através de um documento que o presidente eleito da confederação na época, existia a questão de quem seria o presidente, foi eleito Miguel Canone, que ele abrisse o colégio eleitoral permitindo que os atletas e os medalhistas olímpicos votassem. Isso foi bem recebido, vai ser discutido, segundo ele, na nova assembleia que vai mudar o estatuto da CBDA, que deverá ser feita por exigência da Federação Internacional Afina.
Como é que está a natação brasileira para você? A gente tem possibilidade de beliscar alguma coisa em Tóquio 2020 e nas próximas competições internacionais?
O Brasil tem uma rica história de medalhas olímpicas na natação, e eu diria não só na natação agora, como natação e na maratona aquática, face à última medalha que foi obtida pela Poliana Okimoto nos Jogos do Rio de Janeiro. Então, somadas as 13 medalhas da natação, isso mostra que o Brasil tem uma tradição de conquistar medalhas em Olimpíadas. Nós vamos saber uma medida exata de como anda a natação agora, a partir do dia 14 de julho, quando começa o Campeonato Mundial de Natação em Budapeste. Que o Brasil também já tem uma história de ter conquistado 11 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Isso começou lá atrás com o nosso amigo Ricardo Prado, o Pradinho, que ganhou em Guayaquil. Eu estive lá assistindo, vendo o Pradinho ganhar a primeira medalha de ouro em campeonato mundial. Né? Tivemos Felipe França, recentemente, Poliana Okimoto ganhou na maratona aquática, Ana Marcela, que vai estar no campeonato mundial, defendendo um título mundial seu agora em Budapeste, em que esperamos que o Brasil saia desse campeonato mundial, pelo menos com mais uma medalha de ouro, quem sabe duas ou três medalhas no total, para manter essa média de medalhas em campeonatos mundiais.
Tá aí, Borges, essa entrevista completa com o Djan Madruga. Muitos assuntos vai estar no site das rádios ABC daqui a pouquinho, depois do programa No Mundo da Bola.
E de imediato, jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
Direto de Brasília, Lucas Deus Leon. Você, Lucas.
Borges, vitória do governo aqui na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Por 40 votos a 25, a CCJ rejeitou o parecer do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB, que pedia a continuidade do processo de corrupção passiva contra Michel Temer. Com isso, vai ser colocado em votação agora um segundo relatório, que foi um relatório em paralelo, um voto em separado, que foi apresentado pela bancada do PMDB aqui na CCJ e que pede o encerramento desse processo contra Michel Temer. Esse resultado de 40 votos contra o parecer do Sérgio Sveiter, 25 a favor e uma abstenção, já era esperado devido ao grande número de trocas que teve aqui na CCJ. O governo conseguiu essa vitória, mas independente do resultado aqui, é o plenário da Câmara dos Deputados que vai dar a palavra final sobre esse caso. E o parecer que vai para o plenário da Câmara dos Deputados vai ser o parecer vencedor, que deve ser esse segundo parecer da bancada do PMDB aqui na CCJ, que pede aí o encerramento dessa denúncia contra o presidente Michel Temer. Só uma informação a mais, caso a Câmara dos Deputados abarre a denúncia contra Michel Temer, esse arquivamento é temporário. Quando o presidente Michel Temer deixar a presidência da República, a denúncia vai continuar em primeira instância e Michel Temer terá que responder após sair a presidência da República. Essa votação é para que o processo ocorra durante o mandato. Segue com você, Borges.
Valeu, Lucas, por Deus, Leon, Departamento de Jornalismo e Ação, lá direto de Brasília, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Você tem informação do jornalismo sempre no programa No Mundo da Bola também. 5:49, você curtindo aqui o programa No Mundo da Bola, lembrando que Flamengo e Grêmio é o jogo da Nacional, transmitido lá na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro, a partir das 19h30, a bola rolando. Ricardo Mazella com Valdir Luiz e também Maurício Costa estarão lá transmitindo essa partida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos de São Paulo, então? Vamos falar do tricolor paulista, o São Paulo. É, Dorival Júnior vai comandar o time hoje e vai enfrentar o último colocado. Acho que é um momento bom para o São Paulo sair do Z4 e o Dorival Júnior estrear. Vamos com Juliano Justo.
O início de uma nova era. É isso que a torcida do São Paulo espera que aconteça na noite de hoje no Morumbi. A era Dorival Júnior, que estreia hoje no comando técnico do Tricolor. O treinador tem um objetivo bem definido nesse curto prazo. E é tirar o time da zona de rebaixamento. O São Paulo não vence há 7 partidas e amarga a penúltima posição na tabela. Dorival considera um triunfo contra o Atlético Goianiense essencial para a retomada da confiança do grupo de jogadores.
É natural que o momento que passemos ainda estejamos assim um pouco cabisbaixos, né? Natural, os resultados não acontecem, mas eu acho que o importante é o profissionalismo de cada um e, acima de tudo, que essa recuperação emocional ela aconteça rapidamente. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós, estamos trabalhando nesse sentido. E eu acredito aí, piamente, que num curto espaço de tempo São Paulo vai conseguir se recuperar nessa competição e busquemos aí uma melhor condição. Fatalmente isso deva acontecer pela capacidade, por tudo aquilo que os próprios jogadores apresentam e uma projeção que nós fazemos. Porque é impossível uma equipe com os jogadores que nós temos, né, com a qualidade já mostradas em outros clubes, não aconteçam dentro do nosso clube. Eu acho que aos poucos as coisas vão sendo novamente colocadas nos seus devidos lugares. É natural que muitos jogadores chegaram agora, é um problema nesse momento, porém, eu acho que a própria entrega de cada jogador vai fazer com que nós tenhamos aí uma equipe num curto espaço de tempo, recomposta, um pouco mais equilibrada, em busca aí de melhores resultados.
O adversário é o lanterna da competição, mas o técnico não acredita em facilidades para a equipe paulista.
Olha, é um jogo complicado, dificílimo, uma equipe que joga com uma transição muito rápida, jogadores de velocidade na sua frente, uma marcação muito forte nos seus dois homens e meio. É uma equipe interessante que vem evoluindo no campeonato. Nesse momento, briga por uma posição diretamente com a nossa equipe. Então, nós temos que ter essa consciência e acreditarmos que possamos fazer um jogo num nível já um pouco superior àquilo que vinha sendo apresentado até então.
O Tricolor deve ir a campo a partir das 19h30 no 4-2-3-1. Renan Ribeiro no gol, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares na zaga. No meio-campo, a dupla de volantes deve ser Jusilei e Petros. Aí a linha de 3 jogadores é Wellington Nem, Cueva e Jonathan Gomes. E no comando do ataque, o argentino Lucas Prato. De São Paulo, Juliano Justo.
Rapidinho, Bruno Mendes. E aí, bom pro Dorival estrear contra o Lanterna?
Com todo respeito, sim. Com todo respeito que eu digo ao Atlético Goianiense, sim. É um adversário ideal para que ele possa estrear com vitória. Da mesma forma que a gente fala que o Corinthians está arrancando, se o São Paulo hoje não me consegue uma vitória contra o Atlético Goianiense, meu amigo, a casa vai cair, porque mesmo vencendo hoje, ele não sai da zona de rebaixamento. Então que o São Paulo abra o olho e vença a partida de hoje, viu, Borges?
Hoje tem Flamengo e Grêmio. Vamos até a Ilha, até o Luso Brasileiro, Arena da Ilha do Urubu, 5h53. Com ele, mergulhando na notícia. Sempre Flamengo.
Maurício Costa.
Boa tarde pra você, Maurício.
Fala, Borges. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo ótimo. Olha, acabei de ver aqui, é a primeira vez que eu venho no, na Ilha do Urubu, né? Eu já tinha vindo várias vezes, tanto na época que era estádio Luso Brasileiro, e depois também na época do Botafogo, e agora pela primeira vez como estádio Ilha do Urubu, viu, Borges? Não é arena, não. Tá aqui no telão, estádio Ilha do Urubu. Já tem uma coisa boa, assim, em relação ao Botafogo, na época do Botafogo. Na época do Botafogo, a gente queria comer aqui e não aceitava cartão, era só dinheiro vivo. Acabei de conversar com o nosso Ed, o Guimarães. Daqui a pouquinho a gente vai comer e eu vou comer aquela linguiça do Ed e dá pra passar o cartão de débito, viu, Borges?
Dá sim, com certeza. E como é que eu vou jogar o Flamengo, meu querido Maurício Costa?
Vamos lá, vamos falar sobre Flamengo e Grêmio. O Flamengo vem de 4 vitórias consecutivas, venceu todas aqui na Ilha do Urubu, 100% de aproveitamento em seu novo estádio e passou inclusive pelo Grêmio e tenta agora ganhar do Grêmio para retomar a vice-liderança que está com o Santos, pelo menos por enquanto. Técnico Zé Ricardo tem alguns problemas, Rodolfo lesionado não joga, Guerreiro recebeu o cartão amarelo, está suspenso, o nosso querido Leandro Damião vai entrar no lugar dele. E o Leandro Damião fala sobre esse confronto de logo mais entre Flamengo e Grêmio aqui na Ilha do Urubu. Vamos ouvi-lo.
Com certeza é um jogo muito difícil, acho que o Grêmio tem feito bons jogos. E o Zé tem estudado bem a equipe deles também, como nós também sempre, eu gosto de ver futebol, tenho acompanhado, já conheço o Grêmio há muito tempo. Espero que o fator casa possa nos ajudar, que o torcedor possa nos empurrar, como tem feito nos jogos em casa, lotado. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, é uma grande equipe, mas a gente tem que ter respeito e jogar com humildade para poder conseguir vencer.
E a difícil missão do Leandro Damião de substituir Paulo Guerreiro, um dos ídolos da torcida do Flamengo. Ele fala sobre isso também, Leandro Damião, que até quando está entrando, vem dando sorte ao Flamengo, né, Damião?
Infelizmente, o Paulo tomou amarelo. É um grande jogador que sempre tem ajudado a gente quando precisar. E agora, mais uma oportunidade para mim. Estou aqui para ajudar, sempre disse isso desde do meu contrato. Falei que enquanto estivesse aqui no Flamengo, sempre daria meu máximo com os treinamentos. Sempre tento ajudar meus companheiros, quem está fora é difícil ficar sem jogar, jogador ainda mais com quase 28 anos já, mas eu estou aqui para ajudar, espero que eu possa fazer um bom jogo, que a gente possa vencer, que é o mais importante.
Quando nesse momento o ônibus do Flamengo acaba de entrar na Ilha do Urubu, torcida tirando aquelas fotos dos jogadores que vão desembarcar, Flamengo deve entrar em campo com o Thiago no gol, Rodinei na direita, a zaga com o Hever, Rafael Vaz e Trauco na esquerda, meio de campo com o Márcio Araújo, Cuejar, Diego, no ataque Everton Ribeiro, Everton e Leandro Damião. O Grêmio deve entrar com Léo, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Arthur, Michel, Ramiro, Fernandinho, Luan e Lucas Barrios. Flamengo que também deve fechar até amanhã com o goleiro Diego Alves do Valência. Pode ser a nova contratação do Mengão, hein, Borges?
Valeu, então, meu querido Maurício Costa. Daqui a pouquinho volta no Mundo da Bola local, a partir das 6 horas até as 6h30. Márcio Guedes, Flamengo e Grêmio, como é que você analisa esse jogo que daqui a pouquinho Flamengo e Grêmio, um na terceira posição e outro na quarta, com o Santos já passando, e aí?
Que jogão de bola, né? Um desafio pro Flamengo para manter a invencibilidade na Ilha do Urubu.
Estádio
do Luso Brasileiro, Arena, não sei o que, tá confuso,
estádio,
né?
Estádio, Arena, é um estádio, não
é uma
arena.
O Flamengo tem levado grande vantagem lá, é um alçapão, e além do mais, o Flamengo com boa qualidade técnica, isso melhora ainda. Vamos ver a ausência do Guerreiro, como o Flamengo vai lidar com isso. Até que o nosso Leandro Damião tenha entrado bem, feito seus golzinhos. É um jogo muito difícil, porque o Grêmio tem um bom sistema defensivo, tem atacantes perigosos. Se o Flamengo se abrir muito, pode correr risco. Para mim é um jogo absolutamente equilibrado e eu acho que essa vantagem do Flamengo é apenas por jogar em casa. Eu dou até um palpite, para mim vai um jogo muito com cara de empate. Mas se o Flamengo passar, vai dar um passo gigantesco em sua busca de tentar ameaçar o Corinthians. Quem ganhar hoje vai ser talvez o mais sério concorrente à hegemonia corintiana. É um jogo muito, muito legal de se ver.
Já já o Márcio Guedes volta com a gente no Mundo da Bola local. Você, Bruno Mendes, Flamengo e Grêmio.
Olha só, Borges, acho que é um jogo difícil, eu também estou com o Márcio. É um jogo de empate para alguma coisa, ou vitória de um ou vitória de outro, mas claro que por jogar na ilha, onde está tendo uma atmosfera muito legal para os jogadores do Flamengo. O Flamengo, na minha visão, é favorito por esses termos. Acho que o Grêmio deu uma caída no Campeonato Brasileiro, já são 3 jogos sem vitórias, mais um fator para que o Grêmio tente essa vitória no Rio de Janeiro. Vai ser jogo duro, viu, Borges?
Só para concluir, os times que estão na Libertadores também sofrem muito as consequências disso aí. Por exemplo, o Flamengo está só com a Sul-Americana e é uma Copa do Brasil muito light de vez em quando. O Corinthians não tem nem Copa do Brasil, nem Libertadores. Isso facilita muito você manter um time focado com ótima condição física. Então, a vantagem que o Flamengo tem em relação ao Grêmio é que o Grêmio tem se desgastado com várias competições e o Flamengo está mais ou menos na maciota.
Notícias finais, o Vasco da Gama, julgamento do Vasco, naquele caso do Corinthians, jogou contra o Corinthians, começou o julgamento ainda no Tribunal de Justiça Desportiva e Fluminense Corinthians, definido o local Maracanã, no domingo próximo, né, sem ser esse domingo, outro domingo, Fluminense e Corinthians, jogo das 16h, tá certo? Ponto final no programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Eu estive ao lado do Márcio Guedes, Energia TV Brasil, Rádio Nacional, nosso Bruno Mendes, de peso, por lá,
Borges,
em Brasília, e você no Mundo da Bola, sempre aqui batendo bola no futebol brasileiro, futebol internacional, futebol da Nacional pra você.
Só mandando um recado, um abraço pra aqui do 21997849503, um abraço pro Watson, torcedor do Mengão, na expectativa pelo jogo de hoje.
Vai curtir aí o Ricardo Mazella ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, partir das 7 pela internet, 7h30 bola rolando ainda pela internet, a partir de 8h05 no seu radinho pela Nacional Rio e toda a rede pública de rádio. Vem aí no Mundo da Bola, na sequência pela Nacional Rio e na sequência a programação de Brasília.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos, tudo bem? Eu sou Osmar Frazão. Estou aqui para dar uma notícia e tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Estou de volta à Rádio Nacional. Isso mesmo. Nosso programa de todos os domingos, Histórias do Frazão, vai voltar no próximo domingo, dia 23 de julho, às 9 horas da manhã. Histórias do Frazão. Eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Os maiores de 65 anos têm direito à gratuidade no transporte coletivo urbano, além de assentos reservados e identificados. No transporte interestadual, reservado 2 vagas. É necessário a apresentação da carteira de identidade. Também ao idoso é assegurado 5% das vagas nos estacionamentos público e privado. Direito ao transporte e à mobilidade. Direito do idoso. Rádio Nacional. Há 80 anos do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges. Valeu, venha comigo, venha com o São, galera, aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil, né? Você ficando conosco aqui nessa reta final do No Mundo da Bola para as notícias locais. Hoje tem Flamengo e Grêmio. Ricardo Mazella vai dar um recadaço lá na ilha. Daqui a pouquinho, a partir das 7, já na internet, no ebc.com.br, 7:30, a bola já vai rolar para um grande jogo. Jogo, me parece, um dos principais dessa rodada, ao lado de Corinthians e Palmeiras, e de Botafogo e Fluminense. O jogo entre Flamengo e Grêmio, Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. Vamos de imediato para a ilha.
Nacional. Jornalismo.
Não, desculpe. Jornalismo primeiro com a nossa Cíntia Cruz. Cíntia Cruz, boa noite para você, boa noite a quem está ouvindo No Mundo da Bola. Nossa Cíntia. Já a nossa Cíntia, já vou dar um pulinho ao Flamengo, já a nossa Cíntia Cruz vai trazer notícias pra gente do trânsito, pra gente saber aonde tem problemas aí, porque normalmente o trânsito pra Ilha do Governador é muito difícil no dia de hoje, em função do jogo, principalmente Flamengo e Grêmio, casa lotada, já todos os ingressos vendidos. E eu quero saber do Maurício Costa, que vem aí, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Tivemos dificuldade para chegar aí à ilha, ô meu querido Maurício?
Tivemos sim, Carlos Borges. Muito trânsito, principalmente na linha vermelha. A gente veio pela linha vermelha, saindo do centro do Rio de Janeiro, aqui para a Ilha do Governador. E a Avenida Brasil estava pior, porque a gente viu um acidente na Avenida Brasil, na altura da Passarela 3. Então, realmente, estava complicado, está complicado aqui para vir para o estádio Ilha do Urubu. É simples, Borde. Estádio Ilha do Urubu.
É, ponto. Estádio Ilha do Urubu. É isso aí, Márcio. Viu, Márcio? Por favor. Estádio Ilha do...
Arena,
é
pra... ilha, é arena do Flamengo, é... Ilha
não,
do Urubu.
Não, não tem arena.
É estádio.
Não tem arena.
Não tem arena. Não é uma arena, inclusive. Ela não é fechada, né? É um estádio, é mais um estádio que é o Estádio Luso Brasileiro. Você lembra do Estádio Luso Brasileiro, porque, da Portuguesa?
Então, várias, a mídia tem muitas aí falando do Estádio Luso Brasileiro, né?
É, o pessoal da telinha diz lá que é Luso Brasileiro. Luso Brasileiro. Não põe estádio da
Ilha do... Por que o Márcio Guedes falou Luso tão alto assim?
Não sei, porque... Cada um fala como mais lhe aprouver. Aprouver é muito bom, né? Muito no Botafogo bom. Também, que tá, uns falam em Jean, outros em Newton Santos, né?
Varia muito. O João Avelange que acabou, o estádio olímpico, João Avelange, porque é um estádio olímpico ainda, porque tem atletismo, né? E outras competições, seria um estádio olímpico.
É,
e
foi para os Jogos Olímpicos também.
Tá bem. Diga aí, meu querido Maurício, então a dificuldade de chegar... E daqui a pouco a nossa Cíntia Cruz vai dar uma geral do trânsito no Rio de Janeiro e justamente dificuldade de chegar na Ilha do Governador, né?
É, tá complicado, viu, Carlos Borges, chegar aqui na ilha, principalmente pelas principais vias de acesso aqui, né? Pode-se dizer que as duas únicas vias de acesso à Ilha do Governador, que são a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, realmente é complicadíssimo. Refletores acesos nesse momento, o Flamengo já chegou, a galera já deu aquela vibração aqui no setor oeste, que são as sociais do estádio Ilha do Urubu, e a gente aqui acompanhando, já esperando para essa partida entre Flamengo e Grêmio, a disputa para ver quem fica com o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, porque seja o resultado qual for aqui hoje, o Santos perde a segunda colocação. Se empatarem, o Grêmio e o Flamengo passam o Santos. Se o Grêmio ganhar, passa o Santos. Se o Flamengo ganhar, também passa o Santos. Muita gente diz que o empate aqui praticamente dá o título para o Corinthians. E as outras pessoas também têm o grupo que fala que quem ganhar é que vai disputar o título com o Corinthians. Eu, particularmente, acho que, seja qual for o resultado aqui, o Corinthians ainda não é campeão.
Deixa eu fazer. Se você está colocando essa pergunta, eu faço ao Márcio Guedes. É por aí, se houver um empate entre Flamengo e Grêmio, 13ª rodada, ainda faltam mais 6 do primeiro turno, mais 19, 25 rodadas. O Corinthians já é campeão, não?
Não pode ser com esse exagero aí. Eu acho o seguinte: quem perder hoje vai ficar numa situação mais delicada, porque a diferença é muito grande para o Corinthians. Quem ganhar, Flamengo, por exemplo, ganhando o jogo, vai ficar com 9 pontos de novo, 9 pontos, são 3 vitórias. Então, faltando tantas rodadas, ninguém pode dizer que o Corinthians é campeão. Nós já vimos grandes viradas da competição, inclusive a do Flamengo, se não me engano, em 2009, não é isso?
Isso.
Então, tudo é possível, entendeu? Agora, é claro que pelo que o Corinthians está jogando, como não tem outras competições, está muito focado, é um time muito entrosado, muito traiçoeiro, joga, dificilmente se faz gol do Corinthians, eu acho que por isso o Corinthians é favorito. Menos até pelos números, mas porque eu não vejo como o Corinthians vai perder tantos pontos.
Porque hoje tem 35 Corinthians. Se houver empate, vai para 24. O Flamengo 24, vai ficar 11. né? É. E se o Grêmio vencer...
É só que o Flamengo ainda faz os dois jogos com o Corinthians.
É, ainda faz dois jogos com o Corinthians. O Grêmio já fez um.
Você pode ficar assim, ah, vai dois jogos, vai ganhar os dois jogos. O Flamengo vai ganhar os dois jogos.
Mas faz, é.
Ah, mas aí...
faz.
Peraí, mas...
Mas o Grêmio já fez
aí,
um e perdeu.
Não, não, não. Se for por esse caminho, eu vou dizer o seguinte, então vamos esquecer a matemática, porque tem tanta rodada ainda, que tantas condicionantes, tantas variáveis, que é claro que até o Botafogo lá, o Atlético Mineiro, tem chance de ser campeão.
Tem.
Todo mundo tem chance de ser campeão.
Todo mundo, eu acho que todo
agora,
mundo.
Agora, pela matemática, pela lógica do futebol, Corinthians hoje tem 80% de chance de ser campeão brasileiro. Acho muito difícil.
Ah, no momento, 80%.
Pelo futebol que está jogando, pela regularidade, pelo porque está muito focado, pela deficiência dos outros, entendeu? Então, Flamengo, por exemplo, vamos esperar o Flamengo fora de casa ainda. Em jogos difíceis, difíceis.
Eu estava colocando aqui rapidamente, a gente vai falar do Flamengo em relação ao time, como é que vai jogar, daqui a pouquinho às 7 já vai começar o show de bola, 7:30 já vai a bola rolar. O Flamengo tem uma semana importantíssima, porque esse jogo em casa, tem o Palmeiras em casa na outra quarta e o Curitiba em casa no outro sábado.
Não, próximo jogo é o Cruzeiro.
Calma, eu sei, eu estou dizendo em casa. Ele tem três jogos em casa contra um contra o Cruzeiro domingo no Mineirão. Então, se ele puder levar 10 pontos aí, ou se puder os 12, seria melhor. Mas 10 pontos seria muito bom.
Mas eu
bom.
Acho que esse otimismo flamenguista raciocina assim. O Flamengo em casa vai ganhar tudo, porque o Flamengo não pode perder em casa. O jogo do Flamengo em casa é vitória garantida. Não, não é assim que funciona,
lógico
não.
Que não. Lógico
não
que
é não. Assim que funciona, não. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, entendeu? Então, vamos com calma aí, porque, na minha opinião, o Corinthians é muito favorito. Agora, é claro que não está ganhando, não. Acho que o Grêmio, o Flamengo, o Santos nem considera muito, porque eu acho que o Santos não tem time para ir longe, está com muitas competições ao mesmo tempo. Acho que o Flamengo e o Grêmio, pela força que tem, pela tradição, são os times que podem ainda ser campeões.
Fale aí essa opinião do Márcio Guedes para a torcida do Flamengo, que está próxima aí e já está enchendo o estádio da Ilha do Urubu.
Ah, eu vou falar principalmente para os que ficarem atrás de mim, viu, ali atrás do gol. O pessoal fica no cangote. Vou falar para eles, ó, o Márcio Guedes falou que o Corinthians já é o campeão.
Falou que você tem recebido, cara, viu? Ele falou isso, ele falou que tem 80%.
Não, 80%. Assim, ó. Ô, galera, olha aí, o Márcio Guedes disse o seguinte, pra vocês caírem na real.
Vamos lá, meu querido. Só lembro que esse áudio está gravado.
Vamos lá, Maurício.
Ó, o Grêmio acabou de chegar aqui também no estádio Ilha do Urubu, descendo ali agora Luan, por ali, que aliás é a grande esperança de gols do Grêmio, junto com o paraguaio, o Lucas Barrios. Torcida do Flamengo chegando aos poucos. Olha, Borges, eu receio de que há uma possibilidade de o jogo começar e o estádio Ilha do Urubu não está completamente lotado, porque realmente está complicado para chegar aqui na Ilha do Governador.
É porque é o primeiro jogo, aqui. Né, Maurício? O primeiro jogo é às 7:30 aí, né?
Isso, o outro jogo que é o horário de rush, né?
E hora de rush.
Se você conversar com o técnico do Flamengo, o Maurício...
Zé Ricardo.
Porque o Flamengo hoje, jogando na Ilha, ele vai ter que sair, já vai ter que jogar ofensivamente. O Grêmio está querendo isso. O Flamengo hoje não pode ir com todo aberto, não, porque senão o ataque do Grêmio é muito perigoso. É. Tudo que o Grêmio quer é que o Flamengo vá para cima dele.
E tem
o Flamengo tem que ter muita cautela.
Tem um negócio do ex aí, né? Ex-Fernandinho, que jogou no Flamengo.
Ex... É a lei do ex.
A lei do ex, não é isso, Maurício?
É, quando você falou o ex, eu achei que você tava falando do GPS, cara, pro torcedor do Flamengo
Waze, né?
Não pegar trânsito então, pra vir bem, pra cá.
O ex também, é bom botar o ex, mas cuidado com o ex, fica
não
de
Não existe
hoje.
Ex, sabe disso, né?
Ex não?
Ex não existe.
Por quê?
Ex-mulher, isso existe. O ex-mulher sempre tá
Sabe o que eu tô vendo daqui, Borges? Conselheiro Machado na grade, ao lado de torcedores rubro-negros, esperando a passagem, sabe de quem?
Quem?
Valdir Espinosa. Tá ali louco pra falar com o Valdir Espinosa, o conselheiro Machado.
Vamos falar de Flamengo, vamos?
Vamos lá, vamos falar do Flamengo. Flamengo tem desfalques, a gente já disse. Flamengo não vai jogar com o Rodolfo. Rafael Vaz entra no lugar do Rodolfo. E também sem o Guerreiro. Guerreiro suspenso, Rodolfo machucado. E o Guerreiro suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Leandro Damião entra no lugar do Paulo Guerreiro. O Pará, ele se recuperou de uma lesão, se recuperou de uma entorse no tornozelo, mas deve ficar no banco de reservas. O Rodinei deve continuar como titular. E o Leandro Damião, que hoje vai ser o grande fazedor de gols do Flamengo, vamos dizer assim, o artilheiro do Flamengo, ele está acostumado a jogar tanto com o Grêmio. A gente lembra que ele foi muitas vezes carrasco do Grêmio quando atuava pelo Internacional de Porto Alegre. E ele fala sobre isso, sobre essa possibilidade de, mais uma vez, golear, ou seja, fazer gols em cima do Grêmio. Vamos ouvi-lo.
Eu não tenho rivalidade com o Grêmio, acho que eu tive sempre
um pouco de sorte de poder fazer gol contra o Grêmio. É, não crio rivalidade assim com as equipes, porque eu até tenho amigos lá no Grêmio também. Então a nossa rivalidade fica dentro de campo mesmo. Espero que eu possa ter, continuar com essa sorte de fazer gols e ajudar a equipe, que é o mais importante.
É, se o nosso querido Leandro Damião tem uma história de fazer gols no Grêmio, a gente lembra que o Fernandinho é a lei do ex, né? Já jogou pelo Flamengo. O Renato Portaluppi já jogou pelos dois, já treinou inclusive o Grêmio outras vezes. Teve encontro com o Zico ontem, falou que se tivesse o Zico no time dele, o Grêmio seria campeão mundial de novo, que nem foi nos anos 80, 83 contra o Hamburgo. Então tá aqui também o Renato Gaúcho, que tá louco para ganhar do Flamengo. Ele que tem também alguns problemas pro jogo de hoje. O Marcelo Groi não joga e o Pedro Rocha também não vai entrar em campo. Os dois ficam de fora por questões físicas. O Grêmio deve jogar com o Léo no gol, Edilson na direita, a zaga com Jeromel e Kahneman e Cortez na esquerda. Meio de campo com Arthur, Michel, Ramiro e também, se você contar, o Fernandinho. E no ataque, o Luan e o Lucas Barrios. Legal, olha só, os dois laterais do Grêmio já jogaram no Botafogo, ó, o Edilson e o Cortez. Será que também tem a lei do ex-rival? Também tem esse negócio de lei de ex-rival. Falando sobre...
Eu acho que isso facilita.
Pra quem?
Pro Flamengo.
São dois laterais muito ofensivos, muito bons no ataque. O Edilson tem uma pancada violentíssima. Agora, na marcação...
Mas os dois não foram bem no Botafogo.
Na marcação, não.
Foram bem?
Foram.
Foram, pô.
Tanto que o Edilson teve uma passagem muito boa, saiu daquela leva lá que...
Com
o
Maurício Assunção.
Com o Maurício Assunção, né? Que houve pagamento, salário atrasado, Sheik também saiu. Aquela confusão, aquela crise que acabou derrubando o próprio Maurício Assunção depois, né?
Isso.
E o nosso... O Edilson, se eu não me engano, naquela Copa do Brasil que o Flamengo goleou o Botafogo, o Edilson tava de fora. Ele acabou não jogando aquela partida e viu o Botafogo ser goleado pelo Flamengo. O Botafogo acabou sendo eliminado.
Entrou um garoto lá que entrou, tremeu e o Flamengo ganhou o jogo em cima dele.
É, isso aí.
Alguma coisa a mais? Fora...
Ah, claro que tem, né? Diga. Aqui sobre o estádio Ilha do Urubu.
Isso, você tá pela primeira vez aí, né?
É, desde que virou Flamengo, né? Porque eu vim quando era Botafogo e agora virou Flamengo, como eu disse... No primeiro bloco, o Ed me deixou, me abandonou, foi lá comer a linguiça. Eu daqui a pouquinho vou comer a minha, que eu tô com fome. Tá fazendo um friozinho aqui, ventando bastante, a gente torce para que não chova. Estádio do Gramado, perfeito, maravilhoso. A ambientação aqui, a acomodação para os torcedores também, parece tudo muito legal, muito bacana realmente. Torcida do Grêmio, já tem alguns torcedores do Grêmio aqui também, já preparados para assistir a partida. E o Leandro Damião fala sobre essa força do Flamengo dentro da Ilha do Urubu, uma vez que o Flamengo sequer perdeu um ponto aqui. Todos os jogos, vitórias rubro-negras. Vamos ouvir aqui então o Leandro Damião falando sobre a Ilha do Urubu.
Acho que a gente conseguiu encontrar, né, a nossa casa, que foi isso que a gente precisava. Um gramado muito bom, que o Flamengo proporcionou para a gente, acho que está de parabéns. E a nossa equipe se encontrou jogando lá, e fazendo jogos fora também, não só na ilha também, conseguimos vitórias. E tem melhorado, acho que a gente encontrou o nosso jogo lá. Nossa equipe tem crescido cada vez mais, com o Zé tem demonstrado isso. E o fator do torcedor também próximo, o torcedor nos ajuda muito, nos empurra. Tem momentos do jogo que às vezes está apertado para o nosso lado, o torcedor começa a agitar e a gente vai no embalo junto e consegue a vitória.
Tá então, Leandro Damião, é dois detalhes, o Diego Alves deve vir para o Flamengo, há a possibilidade dele assinar inclusive amanhã, mas acertar a transferência amanhã, é sexta-feira, dia 14, a janela de transferência internacional fica aberta até o dia 20, o Diego Alves teria recebido essa proposta do Flamengo, gostou porque ele ficaria mais perto do técnico Tite, ele no Valência não teria tanto, vamos dizer assim, cartaz, o Valência também está fazendo uma reformulação do elenco, e ele aqui no Flamengo ficaria mais perto do Tite, do Taffarel. A gente lembra ontem, o Taffarel inclusive viu a partida do Vanderlei no jogo entre Santos e Atlético Mineiro, o Vanderlei também deve ser convocado na próxima convocação da seleção brasileira. E outra, hein, Flamengo procurou o Ministério do Esporte para tentar construir o estádio no Parque Olímpico. Aquela maquete do Fluminense deve virar uma maquete rubro-negra, e não só o estádio de futebol, basquete também. A Arena Carioca pode ser palco do basquete, casa do basquete rubro-negro nos próximos anos. Há um início de tratativa, um projeto do Flamengo para a construção de estádio lá, viu, Borges?
Valeu então. Só o superior.
Aí, o Giovani tá no banco, hein?
O Giovani tá no banco?
Tá no banco, o Giovani tá no banco, 22 dias de espera, está liberado e deve ir pro banco de reservas hoje, opção para o técnico Zé Ricardo.
Ô Márcio Guedes, você tiraria quem para botar o Giovani? O Everton? O Everton
depende do jogo, né?
Depende
eu acho
do
o Giovani é muito versátil, pode entrar em várias posições ali do meio para frente. Não sei, depende do transcorrer do jogo, né? O Diego, muito pouco provável que o Diego é um excelente jogador. O Everton tem estado muito bem, fez uma boa partida contra o Vasco, né?
O próprio Everton Ribeiro tem crescido.
Talvez pela forma física que você sentiu um pouco ainda.
Ô, Márcio.
Né? Diga lá.
Olha, eu vi alguns treinamentos do Giovani. O Giovani, ele é absurdo. O Giovani, pra mim, hoje, ele tem vaga. O torcedor rubro-negro entender. O Everton realmente tá numa fase extraordinária. Mas hoje, pra mim, o Giovani tem vaga tanto no lugar do Everton quanto no lugar do Everton Ribeiro. Ele vem treinando pela esquerda, no lugar do Everton. Ah, o Everton tá fazendo gols, mas o Giovani, o que eu vejo ele treinar, treino é treino, jogo é jogo. O que eu vejo ele treinar, ele é muito superior ao Everton, viu, Márcia?
Mas o Everton Ribeiro não é não. O Everton Ribeiro dificilmente vai ser barrado.
Com
Me
certeza.
Interessa qual é o lado do campo. O Everton Ribeiro, pra mim, é um jogador absolutamente fora de série. Agora, e o Coca entra onde?
Não, o Coca...
No banco.
Esquece? O Coca tá hoje no banco?
Ainda não saiu a relação final do Flamengo?
Tem o problema dos estrangeiros, né? Só pode... Cinco, né?
Se continuar assim,
mas o Coca não tem o Coca não tem condição.
Tem nem condição.
Pô, foi contratado em janeiro, não tem condição?
Não, tem não. Olha aqui, o julgamento do Vasco continua, a multa foi mantida em R$10 mil. Vasco agora é julgado também por arremesso de lata no gramado no jogo contra o Fluminense. Na primeira instância, a multa foi de R$10 mil, foi mantida esta multa. Isso é cobertura do julgamento do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos então ao trânsito, vamos saber aí como é que está o trânsito.
Está liberado?
Está liberado, meu amigo. Um abraço.
Então eu vou comer.
Vai lá.
Abraço.
Vem aí o jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Cíntia Cruz, boa noite para você, Cíntia.
Muito boa noite, Borges. Boa noite também para os nossos ouvintes. A gente começa falando da linha amarela. Uma manifestação está provocando interdições no sentido Barra, na altura de Del Castilho. Uma faixa da via está liberada e duas estão ocupadas pelos manifestantes. Segundo a Lanza, a concessionária que administra a via o sentido Barra apresenta retenções da saída 6, Maria da Graça, até a saída 4, em Pilares. Quem segue para a região de Del Castilho deve optar pela Avenida Dom Helder Câmara. Para a Barra da Tijuca, as opções são Alto da Boa Vista, Lagoa Barra e Estrada Grajaú, Jacarepaguá. Borges, a gente fala também que no sentido da linha amarela, no fundão tem trânsito lento e quem está pegando essa linha para a Ilha do Governador tem que sair um pouquinho mais cedo, já são 6h20 da manhã para pegar o jogo já no iniciozinho, né? Avenida Brasil também com problemas, lentidão em vários trechos, a retenção na altura da Penha, também de Manguinhos, nos dois sentidos em todas as pistas. Linha vermelha com problemas, sentido Baixada desde São Cristóvão até o Galeão. Houve um acidente mais cedo envolvendo uma moto e prejudica aí a movimentação. Situação complicada também da ponte Rio-Niterói, sentido Rio. Tempo de travessia que normalmente é de 13 minutos, deve estar na casa dos 25. No sentido Niterói, já chega a 29 minutos. A gente fala então do entorno aí da Ilha do Governador, Borges. Novamente valendo o esquema especial de trânsito da Prefeitura do Rio, transporte para quem vem até a Ilha do Governador, para acompanhar também o jogo da Arena do Urubu, que começa daqui a pouquinho às 7h30. Situação bem complicada nos acessos à Ilha do Governador, já que a Arena fica logo na entrada aí do bairro. 20 vias no entorno já estão interditadas. Borges, a recomendação é que o torcedor dê preferência para chegar no estádio de transporte público. E eu dou uma dica, já que eu moro aí na Ilha do Governador. Quem mora para aqui, para esse lado, centro, zona sul, vai até o centro da cidade, em frente à Uruguaiana e também no Castelo, tem ônibus, tem ponto final dos ônibus que seguem para a linha, para a Ilha do Governador. 321, 322, 323, 325, 327. Todos eles passam na entrada da Ilha do Governador e o torcedor pode pegar ou em frente à Uruguaiana ou então no ponto final do Castelo. Ou então, quem tem acesso aí ao BRT, saltar ali na estação do Fundão e aí sim pegar qualquer linha para dentro da Ilha do Governador, que todas essas linhas passam pertinho do Ninho do Urubu. Borges.
Hoje vai ser o teste porque é o jogo das 7h30. O último jogo que ia ser 7h30 era Flamengo-São Paulo, se eu não me engano. ele passou para as 21 horas e aí tranquilizou um pouco mais o torcedor. Hoje vai ser realmente esse teste em função do rush, como já disse a Cíntia Cruz aí. Obrigado para você, Cíntia, e boa noite para você que está curtindo o programa No Mundo da Bola. Vamos falar do Vasco. 4-1, hein? Em cima do Vitória, nem o Sebastião Luiz Xavier esperava. É presente de aniversário pro Sebastião Luiz Xavier, que é o índio 1, 2, sei lá. Quando ele chegou aqui, já acho que é o 2, porque o outro já tava aqui mais cedo, muito mais cedo. Ele, inclusive, foi embora e deixou aqui
Eu não posso dar detalhe, mas teve uma história aí com relação a documento que deu uma confusão.
É mesmo?
É, rapaz, quem é o índio? Aquele ali.
É.
Tem muito deu índio, uma hein? Confusão.
Isso é uma tribo.
Vamos de Vasco da Gama, Vascão 4-1, já o nosso Márcio Guedes fala dessa vitória bonita do Vasco.
Primeira vitória do Vasco fora de casa no Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Borges, o Vasco deu aquele saltinho, gostou de saltinho, né? O saltinho na tabela, entrou de vez na briga pelo G6, o Vasco já estava brigando pelo G6, mas agora se credenciou, porque o Vasco foi beneficiado pela derrota do Palmeiras para o Corinthians. O Vasco hoje é o sétimo colocado com 19 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que é o primeiro clube do G6.
Também.
E o Botafogo também está chegando lá, mas é superado pelo Vasco nos critérios de empate. O Vasco tem uma vitória a mais que o Botafogo, não tem um saldo tão bom, Vasco.
O curioso é que o saldo está muito pior do Vasco em relação ao Botafogo no saldo.
Mas o ataque é muito melhor. O Vasco é o sétimo colocado, 19 pontos. Aí praticamente há um dedo do G6.
Só uma informação dada pelo Sérgio Bocage agora, que está acompanhando o tribunal. Milton Mendes suspenso por 2 jogos. E o Vasco absolvido. No caso do Corinthians.
Ah, do telefone sem fio?
É, telefone sem fio.
Segunda-feira.
Na segunda-feira, tá marcado.
Telefone sem fio que ele
recebeu. São várias coisas. Várias coisas.
2 joguinhos.
E já que a gente você falou do Milton Mendes...
2 joguinhos, então ele não comanda o Vasco contra o Santos no Engenhão no domingo.
Ele não pode ter telefone sem fio, senão dá zebra. Já que você falou do Milton Mendes, sem telefone sem fio, ao vivo aqui no programa No Mundo da Bola, todo mundo, 18 horas e 24 minutos, vamos ouvir o Milton Mendes falando desse jogo contra o Vitória e das mudanças que ele fez no time.
Realmente a nossa equipe, as pessoas não acreditavam, mas quem esteve na coletiva e estava atento... Eu falei que eu confiava muito nos nossos jogadores e confiamos. Demos a oportunidade, os jogadores encararam esse jogo de uma forma muito positiva, encarando o adversário, sabendo das dificuldades inerentes ao jogo, jogar aqui no Barradão com uma equipe qualificada. Mas também nós sabíamos do nosso poderio. Houve uma entrega muito grande, os jogadores foram extraordinários, fruto de muito trabalho. Desses 23 jogadores, que estão aqui hoje, 12 foram formados na base do clube. Então, as oportunidades elas estão vindo, jogadores jovens estão aparecendo, estamos dando uma movimentação dentro do plantel, e isso faz com que os jogadores que estejam de fora estejam se preparando para o momento certo, quando aparecem as oportunidades, desagarrarem. Teve muitos jogadores que hoje estiveram em campo, que provavelmente estarão no domingo de novo.
Tá aí o técnico Milton Mendes falando sobre essa vitória em cima do Vitória da Bahia.
Tem um detalhe importante que ele deixou claro, jogadores que poderão...
Esse era o ponto que a gente ia tocar. Então, Borges, tem jogador, pelo que o Milton Mendes colocou, que vai perder vaga no time. O Guilherme Costa entrou bem, o garoto Paulo Vitor, 16 anos apenas, uma joia, uma promessa, também entrou bem. Outro jogador, o Thales, teve uma boa atuação no jogo. O Wellington pode ser o substituto do Douglas no meio campo. O Douglas que está indo, ao que tudo indica, para o Manchester City. Não exatamente para o Manchester City, mas primeiro vai ter uma escalada. Não vai fazer uma escala no futebol espanhol. E justamente sobre esses jogadores, sobre essa atuação, o Milton Mendes fala aqui no programa do Mundo da Bola.
O trabalho está sendo bem feito. Estamos linkando todas as coisas com a base. Valorizar todo o departamento da base. Valorizar todas as pessoas comprometidas dentro do Vasco da Gama, os profissionais que ali estão, os profissionais que trabalham conosco diariamente, todos os profissionais que estão no nosso dia a dia. Então é importante dizer que foi só mais um passo. Nós não conseguiremos o nosso objetivo hoje e nem perderemos o nosso objetivo hoje. Então é um passo, foi um passo importante, ganhar fora de casa, que não ganhávamos desde o início do campeonato. Então é ter tranquilidade, pés no chão. Porque a caminhada é grande e árdua.
Sobre isso, o Milton Mendes elogiando os garotos e falando que alguns deles podem ter vaga. Será que teremos surpresas no domingo, Borges?
Só o Kleber Gladiador foi punido por 15 jogos, também foi jogado há pouco. E aí, Vasco e Vitória, 4, que vitória é essa, hein?
Mas o mais impressionante para mim não foi a goleada, porque os dois últimos gols foram conquistados ali, chamado apagar das luzes. Foi a resistência do Vasco no jogo, um bom sistema de marcação. O Vitória foi enredado lá, foi preso num time muito lutador. E depois de todos os acontecimentos de São Januário, não houve assim aquele baque psicológico que poderia se esperar num jogo fora de casa. A vitória foi super importante por mostrar essa capacidade de resistência, porque os garotos entraram bem no final para a goleada e mais ainda, porque como o Vasco pode jogar vários jogos fora de casa, você nessa altura dos acontecimentos ganhar um jogo fora e ficar com 19 pontos ali, é uma garantia de...
Você acha que o Milton Mendes vai botar algum garoto já no jogo contra o Santos como titular?
Talvez, é bem, bem provável.
Quem? O PV? O Paulo Vitor, talvez.
Eu aposto o Guilherme Costa.
O Guilherme Costa. Pode ser qualquer coisa. Eu acho que agora, né? Os garotos ganharam moral. Ele mesmo tem mais confiança dos garotos. E o Vasco tem outras opções, senão aquelas que já estão acostumadas a torcida acompanhar.
Para fechar com você, agradecendo a sua presença, o Márcio Guedes, que estará todas as quintas-feiras conosco aqui no programa No Mundo da Bola. Douglas foi embora. Uma perda grande
terrível,
pro Vasco?
Terrível, porque é um dos melhores jogadores do Vasco. Estava muito bem. E nessa temporada aí, todo mundo está ameaçado de perder jogador. O Fluminense, o Botafogo também, com o Matheus Fernandes.
O Corinthians. Estão de olho no Guilherme Arana.
O Luan também, do Grêmio, está falando alguma coisa sobre isso. Infelizmente, essa é a triste rotina e sina do futebol brasileiro.
Joel Santana está no clube de quinta divisão dos Estados Unidos.
Não vai pro Flamengo, não?
Não, foi contratado, Joel Santana.
Não seria auxiliar técnico do Flamengo?
Não, Dead Joel.
Dead Joel,
tá bom. 6h29,5, vem aí. Os Corredores de Poder com Rosiane Kennedy. A gente fica por aqui. No Mundo da Bola, amanhã a apresentação do Ricardo Mazella pela Nacional Rio e Nacional Brasil. E depois, na sequência, com a Nacional Rio, com o fechamento para você, tá? Um abraço, tchau.